Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala, galera! Muito boa tarde! Esse é o JPV Lab, hein? Tamo chegando! É isso mesmo, JPV Lab na área! Muito boa tarde a todos vocês, meus amigos e minhas amigas! Estamos chegando na programação da Rede Nacional Gospel, que é mais paz e vida pra você, hein? Eu, LG, vou fazer companhia pra você até as 2 da tarde com o JPV Lab. Ah, meu amigo, minha amiga, jovem, você que está conectado aí, já vem chegando, porque o JPV Lab tá no ar hoje, hein? E olha, hoje esse programa é mais, é super especial hoje. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Já fica conectado aí no teu rádio, você que está nos ouvindo pelo Spotify. Um abraço a todos vocês, mas já compartilha com seu amigo, com a sua amiga. Chama a galera pra ouvir, porque o JPV Lab está demais hoje, hein? Programa super especial. Porque eu estou recebendo um convidado hoje pra lá de especial, com um peso tremendo na Paz e Vida Ministério Zona Sul. Já estávamos tentando trazer ele há um bom tempo aqui e, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje conseguimos estar com ele aqui no JPV Lab. Você já deve estar aí curioso pra saber quem é, né? Mas olha, eu vou dar aqui algumas características dele. Ele já é pastor na Paz e Vida há mais de 20 anos. Hoje ele é pastor ali da Paz e Vida Umarizal. Além de cuidar do seu rebanho, da igreja, também é um pastor que é referência para os pastores da Paz e Vida Ministério Zona Sul, onde muitos pastores têm ele como uma referência de ministério mesmo. Eu estou falando dele, Pastor Carlos Augusto. Seja bem-vindo ao JPV Lab.
Obrigado, LG, por todo esse ensejo que você trouxe aí, referenciando a minha pessoa. Mas é um prazer estar com você. Realmente a gente teve um pouco de dificuldade de poder estar aqui junto.
A vida do pastor é muito corrida, pastor?
É um problema, né? Graças a Deus a gente está aí procurando sempre fazer um bom trabalho. E eu quero já aí agradecer a todos os jovens que estão aí na audiência, né? Estamos aqui junto no JPV Lab. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde de muita bênção. Eu espero aí que venha agregar muitas coisas na vida aí desses jovens, em nome de Jesus.
Sim, pastor, eu creio mesmo que vai agregar, até porque o senhor é uma pessoa de muito conhecimento, de um vasto repertório sobre muitos assuntos que são dúvidas na cabeça dos jovens. E quem vê o pastor Carlos acha que o pastor Carlos nunca foi jovem. O pastor Carlos nunca, né, chegou
eu
a ter
posso
essas
dizer,
decisões
eu,
difíceis.
Eu posso vida. Dizer que ainda sou, né?
Claro que é, pastor. E eu tenho certeza que a sua experiência vai agregar muito para esses jovens nessa tarde de hoje. Mas eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor um pouco da sua conversão, como que foi para você chegar até Jesus Cristo. Você já nasceu no lar cristão, já tinha conhecimento ou não? Como que foi essa história de chegar até ali a igreja, né? Até ter o primeiro contato com Cristo?
Bom, vamos lá. A história eu sei que é longa, eu não quero aqui avançar muito, né? Mas é claro que a gente tem que trazer, às vezes, eu sempre digo até na igreja, os detalhes é que faz a diferença.
Exatamente.
Né, quando a gente vai falar a respeito de algo. Bom, não nasci num lar cristão, evangélico, né? Meus pais, eu não posso nem dizer que eu era católico, né? A gente sempre, quando não temos nenhuma religião, a gente fala, eu sou católico. principalmente quando algum evangélico se aproxima de nós, a gente não quer ter muito contato. Então, eu usava dessa artimanha, vamos assim dizer. É, eu falava, ah, eu sou, né, católico apostólico romano. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava falando. Mas assim, foi muito engraçado como tudo aconteceu na minha vida, porque na minha casa era eu, meu pai e a minha irmã, nós somos em quatro. E graças a Deus, meus pais sempre me deram muita educação, sempre ser honesto, correto, né? Nunca me envolvi em coisas ilícitas ou erradas. Claro que quando a gente fala das questões erradas, eu não fazia o que agradava a Deus, obviamente. Mas não de descumprir a lei, né, terrena. Mas eu não tinha uma vida como o Senhor ele gostaria que eu tivesse. E resumindo um pouco, o meu pai era um dos que não gostava nem muito de crente. Tinha alguém ia lá, de repente, evangelizar. A gente não atendia, não queria saber. Meu pai já jogou até água em crente, porque foi lá em casa falar do evangelho. Olha a situação.
Olha aí.
Mas assim, depois que eu já tinha até casado, que casei um pouco cedo, e eu já não estava nem praticamente morando com os meus pais, eu já tinha saído de casa, e meus pais se converteram.
E os seus pais se converteram primeiro que você?
Primeiro do que eu. E interessante que eles se converteram na Paz e Vida, no Pirajussara, assim que a Paz e Vida chegou no Pirajussara. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei curioso, falei, poxa vida, os meus pais... E o que me chamou mais atenção foi o meu pai, nem a minha mãe.
Sim, seu pai que jogava água nos crentes.
Né, era totalmente contrário, né? Minha mãe não, ainda... Eu lembro que, mesmo sem a gente ser ainda evangélica, aceitar Jesus, eu ia de pequeno. A gente visitou alguns outros ministérios, me levava na igreja, então...
Ela exercia alguma fé.
Alguma coisa, assim, ela sempre já chegava a buscar ou levava a gente a conhecer. Mas meu pai não. E isso que me deixou muito curioso, a conversão do meu pai. Mas ainda assim, como todo jovem, eu sou jovem ainda, não é o momento, eu tenho muito o que viver. Então, é a conversa que a gente sempre tem quando é jovem, né? Eu não vou me prender numa igreja como se a igreja fosse uma prisão ou algo assim. Enfim, mesmo assim eu relutei e não fui. E minha vida cada vez começou a ir de mal a pior. Na sequência eu vi a minha irmã se convertendo também, aceitando a Jesus, também na Paz e Vida. Eu falei, puxa vida.
O que tá acontecendo?
Né? Pois eu falei... Me alertou a algo, mas assim, eu não queria me entregar, eu não queria aceitar. Eu falei, eu já deixei...
relutando.
Sim, né? Eu já chegava em casa, né, quando eu ia lá, e eu falava, nem adianta porque eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber, não quero saber. E um dia, eu estava já com o meu relacionamento um pouco abalado, né, porque assim, eu tive um relacionamento antes, né... Pra quem sabe, alguns vão que estão ouvindo vai falar, pô, a pastora Soraya... Não, não era ainda a pastora Soraya. Eu tive um outro relacionamento, tava no mundo, essas coisas, ainda não era convertido, porque a pergunta aqui foi essa.
Sim.
Então, meu relacionamento, meu casamento, né, que a gente casa daquele jeito, a gente não casa, a gente se junta, né, no mundo tem muito essas conversas, essa forma de agir. E eu não tava muito bem. Não estava feliz, as coisas não estavam fluindo, não estavam acontecendo. Meu trabalho também não estava dando certo. Tanto que em alguns momentos que não estava dando certo, minha mãe falava, vamos lá na igreja, que Deus vai agir aí, né? E você vai ver como ele opera na sua vida. E eu fui por interesse, porque eu queria ver aquele resultado daquilo que eu precisava. Então foi uma ou duas vezes, mas eu não queria assumir nenhum compromisso. Porque eu tinha na minha cabeça, eu sou jovem e eu só vou vir depois, eu não preciso agora disso. Isso aí é pra quando eu estiver mais velho, que eu não tenho mais nada pra fazer da vida, aí eu vou pra igreja. Esse era o meu pensamento. Mas a minha conversão, olha que curioso, LG, e pra você aí, jovem, que tá ouvindo. Minha mãe fez um almoço na casa dela e convidou um pastor, eu não sabia. E eu fui pra esse almoço. E nós lá almoçamos, tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, poxa aí, minha mãe já armou pra mim. Mas beleza, sempre fui muito educado, respeitando, né, a decisão, a opinião de cada um. Estamos lá. Esse pastor, curiosamente, não ficou me insistindo e nem falando, nossa, tem que ir na igreja. Não. Tivemos um almoço normal, conversas normais. Só que no final, quando a gente estava pra já cada um ir embora, aí eu falo que foi o próprio Deus. Que ele veio na minha direção e apontou o dedo pra mim, na minha cara, e falou assim: olha, amanhã à tarde você vai estar lá na igreja. Que Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. E eu achei aquilo um desaforo, LG. Ele apontar o dedo pra mim e dizer amanhã. E eu na minha cabeça já tava, meu, esse pastor tá louco, eu vou trabalhar amanhã. Ele acha que não tenho nada pra fazer. Se ele não tem o que fazer, problema é dele. Eu tenho o que fazer.
Tenho que fazer.
Mas foi automático. Eu apontei o dedo pra ele também. Eu falei, e o senhor vai ficar me esperando porque eu tenho mais o que fazer do que ir pra tua igreja. Desse jeito eu falei.
Do mesmo jeito que ele falou, você devolveu.
Eu falei, meu, ele tá pensando que ele é quem? Eu apontei o dedo também e falei, pô, o senhor vai ficar me esperando porque eu tenho mais o que fazer. Amanhã eu vou trabalhar e eu não vou pra igreja coisa nenhuma.
E aí, o que aconteceu, pastor?
Cada um foi, eu fui embora, né? É, minha mãe ficou meio assim, se a gente você fala com o pastor, eu falei, ah, ele apontou o dedo pra mim e tal. Fui embora. LG, eu não consegui dormir aquela noite.
Nossa.
Não consegui trabalhar. Eu não sei porquê, e só chorava. Quando foi à tarde, eu saí andando sem direção, eu não sabia pra onde eu tava indo. Eu só sei que quando eu fui dar por mim, eu estava dentro da igreja, que era Paz e Vida, ajoelhado em frente ao altar. E o pastor veio até mim e falou, eu não falei que você estaria aqui? Olha. Foi aonde eu entreguei minha vida para Jesus e dali em diante a minha vida, mudou. A minha história começou a mudar. Mudou. Exatamente, mudou totalmente.
Olha que bênção aí, o testemunho de conversão do pastor Carlos. É. Esse eu nunca ouvi, pastor.
É, então.
Nunca ouvi um parecido, digamos assim.
Sim, então, foi dessa forma.
Relutar e falar que não vai, até afrontar o pastor.
Sim, não, é exatamente isso. E eu falei, não, ele tá maluco, eu não vou de maneira alguma. Mas assim, eu não consegui ir trabalhar, uma angústia muito grande. E é interessante porque quando deu o horário que ele falou que ia ser à tarde, eu saí, não falei com ninguém. Eu só saí e chorando muito, muito angustiado. E quando eu dei por mim, eu estava na igreja.
Eu estava na igreja.
Lá de joelho no altar e foi quando eu falei, eu quero esse Jesus. E nem culto tinha na hora que eu cheguei.
Culto tinha, olha que bênção. E pastor Carlos, abrindo um parêntese aqui para falar sobre algo, Deus, ele usa dessas dificuldades para atrair a gente.
Exatamente.
Ele usa de... Porque se a gente tiver a vida tudo ok, ninguém procura Jesus.
Não.
Um ou outro. É difícil a pessoa procurar Jesus.
Desculpa até te cortar, de repente você vai pode até falar. Concluir aí. Mas assim, LG, eu costumo dizer na igreja, ninguém chega porque as coisas estavam boas. Aí eu vim aqui porque o meu casamento tá ótimo. Olha, eu tô aqui na igreja porque, nossa, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu tô ganhando agora no meu trabalho. Então, assim, normalmente as pessoas procuram porque aconteceu alguma situação, né? Deus, muitas das vezes, ele coloca algumas situações. Claro que a gente colhe o que a gente planta, né? A gente semeia, a gente planta, a gente vai ter a colheita. Se lançamos uma semente errada em terra errada, obviamente a gente vai sofrer a consequência. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, eu digo que isso é propósito. Porque se eu falar pra você, eu não sei se de repente lá na frente a gente vai chegar nesse assunto, se eu sonhei a ser pastor, eu nunca sonhei.
É, e a gente né? vai chegar.
Mas a gente vai chegar lá e na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas assim, ele, realmente Deus, muitas vezes, ele coloca algumas situações.
Algumas dificuldades.
Algumas dificuldades que vai fazer a gente ter que procurar um meio, alguma fórmula, e é onde a gente vai acabar se achegando a Deus. E a gente acaba entregando a vida para ele, porque a gente sabe que ele que é a solução de tudo.
Verdade, pastor. E assim, hoje, mais maduro, você entende que talvez sua decisão foi até tardia.
Sim, sim.
Se não. Você soubesse o quanto era bom, de imediato você já tinha ido.
Não,
e aí é onde fica o conselho para os jovens de hoje. Que às vezes eles ficam retardando uma volta para a igreja, às vezes eles ficam retardando se entregar ao ministério e deixa de viver as promessas de Deus. sobre Exatamente. A vida deles. É. Né? Nós sabemos que tudo tem um tempo, mas vai tudo da decisão e do livre-arbítrio.
Sim,
né?
eu vejo muito, LG, hoje, claro, que nem você falou, poxa, às vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu nunca fui um jovem. Eu falo que eu sou jovem até hoje, obviamente não tenho o mesmo pique, né? A mesma facilidade de fazer as coisas como eu tinha antigamente. Hoje eu tô com 45 anos.
Tá novo.
Né? Tô novo ainda, né? Mas algumas coisas eu já não tenho mais aquele pique, as coisas já vão mudando, a maturidade faz a gente agir dessa forma. Mas assim, quando eu vim pro Senhor, porque as pessoas devem estar curiosas, mas ele não falou com quantos anos ele foi. Com 20 anos isso aconteceu.
Com 20 anos, olha.
Então hoje eu tô com 45. Então desde os meus 20 anos eu tô na Paz e Vida. Eu não conheço outro ministério, tá? Eu conheço assim, relances, porque eu era muito ainda, posso assim dizer, criança.
Fez visitas.
Né? Fiz visitas. Então assim, eu nunca me aprofundei de como está. Então assim, sabe como que é, a liturgia, essas coisas todas, eu não conheço. Eu conheço a Paz e Vida só, que foi aonde eu tive o encontro com o Senhor. Então eu relutava muito com isso. Só que assim, foram acontecendo situações, óbvio, como eu falei, por escolhas que eu fiz na minha vida. Então Exatamente. Eu paguei o preço por isso. Porém, tinha um plano de Deus também na minha vida. Então o Senhor, ele já estava fazendo situações ou criando situações aonde eu iria me entregar para ele. Né? Como eu falei, nunca usei drogas, essas coisas, bebi sim, né? Saí com mulheres, já saí sim com muitas, né? Quando jovem, sem o Senhor, né? Claro que sempre respeitando, não desrespeitando, mas sempre eu fui daquele que seguia os conselhos do meu pai, pra gente respeitar sempre as pessoas e mulher a gente tinha que respeitar. Então, mas eu bagunçava muito na minha vida.
Sim.
E o Senhor criou isso. A minha forma, até hoje, lá no Marizal o pessoal conhece um pouco desse testemunho, porque eu conto. Mas assim, a forma que Deus fez na minha vida, para mim, foi sobrenatural.
Exatamente.
Porque assim, eu nunca imaginei que um dia eu estaria dentro de uma igreja, porque eu nunca tive vontade, eu não queria. E eu tinha exatamente esse pensamento. Eu sou jovem, eu tenho muito que curtir na minha vida, eu tenho muito para viver. Eu vou ficar preso porque tinha esse rótulo, a igreja tinha esse rótulo, né?
O prender, né?
O prender, agora eu tenho que ficar preso, eu não posso isso. É a proibição de tudo, né? Não posso isso, não posso aquilo. Não. E na verdade, não é isso. A igreja não é isso. Nós somos livres.
É a liberdade.
É a liberdade de tudo. Na verdade, os seus olhos se abrem para você viver de uma forma correta. E para você ser até exemplo para outras pessoas. Então, eu comecei a enxergar isso com 20 anos de idade. Eu comecei a enxergar isso dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, que eu comecei a entender. Calma aí, eu não vou ficar preso. Porque o pastor não ficou falando para mim, amanhã você tem que estar aqui. É assim, assim. Sim. Não. Eu, na verdade, falei, pastor, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Ele falou, fica tranquilo, porque o Espírito Santo... E eu
vai
fiquei, meu, quem é Espírito...
Não,
e eu falando, quem é Espírito Santo? Por que esse pastor tá falando? Né?
Tá falando,
mas assim, eu fui aprendendo. E agora, um conselho que eu dou para todos os jovens e todos que estão ouvindo. O que me ajudou... Lógico, o pastor, ele sempre me aconselhou. Mas o que me ajudou muito foi a palavra de Deus. Porque daquele dia em diante, eu me apeguei. Eu falei, pastor... O que eu preciso para conhecer esse Deus? Eu quero saber quem ele é. E ele falou, é isso aqui, ó, a Bíblia. E aí eu fui atrás, eu nem tinha Bíblia na época, arrumei uma Bíblia com a minha mãe, e depois eu ganhei uma Bíblia nessa igreja, que aí depois, lógico, vai passando tempo, você vai avançando, e os obreiros me deram uma Bíblia, que eu tenho ela até hoje guardada. Não
e
desfaço
era no
dela.
Sara também, ou era outra
Não,
Paz e Vida?
Não, aonde eu entreguei foi na Paz e Vida... Do Jardim Santa Teresa.
Jardim Santa Teresa.
Foi aonde aconteceu a minha conversão.
E se eu não me engano, o pastor Gladstone também foi lá.
Se eu não me engano, foi isso mesmo.
Se eu não me engano, o pastor Gladstone também foi lá.
Deixa eu mandar um abraço aqui. Pastor Gladstone, meu irmão, meu amigo. Um abraço pra você, viu?
Também,
Gosto demais dele. Eu fiquei sabendo que ele esteve aqui. Olha, é um amigão, um parceiro. Então, se eu não me engano, foi isso também, foi lá. Apesar que, LG, a primeira vez que eu entrei na Paz e Vida foi no Pirajussara.
Foi no Pirajussara.
Foi no Pirajussara, mas a minha conversão que eu entreguei minha vida foi lá no Jardim Santa Teresa. Né? Foi lá onde hoje está também um grande amigo, o pastor Sérgio. Né? Ele, a esposa, a família, são pessoas fantásticas. Né? Ele me conhece desde essa época, a gente se conhece lá também via conversão dele. Ó, convida ele para vir aqui que vai ser benção também. Você vai gostar da história desse homem,
vamos
viu?
Vamos convidar ele sim, vamos convidar ele sim. E, pastor, só falando um pouquinho sobre a tomada de decisão, porque eu acho que isso impacta muito na vida dos jovens, e muitos jovens, infelizmente, pensam isso, talvez não é o meu tempo, eu tenho que curtir mais, Deus tem, Deus pode esperar mais um pouquinho, né? Eu falar um pouco do meu testemunho para o Senhor, essa é a última chance que eu tenho com Deus, eu penso. Que se eu sair dos caminhos do Senhor, Deus não vai me dar outra chance.
Sim.
Sabe? E as pessoas, às vezes, têm essa ideia errada, né? E aí eu vou até para a Bíblia para trazer uma reflexão que o plano do Senhor sempre é de paz para nós.
Sim.
O plano do Senhor, ele é sempre de coisas boas. Exemplo, quando ele cria o homem, ele cria para que nós vivêssemos em unidade com Deus.
Sim, exatamente.
Só que o pecado do homem, ele não surpreendeu Deus. Deus já tinha um plano, que era Jesus.
Sim.
Mas se o homem continuasse ali fiel e firme àquilo que Deus tinha determinado, seria uma bênção e ia se procriar do mesmo jeito.
Ia seguir da mesma forma.
Ia seguir da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas decisões, ela muda aquilo que Deus tem a respeito a trabalhar na nossa vida.
Sim.
Que é a questão do livre-arbítrio.
Sim.
Deus sempre vai dar esse livre-arbítrio pra gente escolher. Traduzindo, eu penso, pastor, que o tempo que eu fiquei longe dos caminhos do Senhor, que eu cresci na igreja e me afastei, eu atrasei um pouco a obra de Deus na minha vida.
Sim.
Eu poderia estar num nível muito maior de intimidade, de relação com Deus, mas preferi viver o mundo, preferi, fiz outras escolhas. São escolhas que acarretam na minha vida até hoje.
Sim.
Para você ver o peso e o fato importante que é você escolher a Jesus, né, como suficiente salvador e andar nos caminhos de Jesus. Então, esse jovem hoje precisa de ter uma consciência melhor nas escolhas. Você concorda comigo?
Sim, exatamente. Você vê a diferença, né? Você, na verdade, já cresceu dentro e acabou saindo,
sim,
né?
Saindo.
No meu caso, eu estava fora e entrei. Não foi fácil para mim eu ter que tomar essa decisão de permanecer. Porque o duro não é você chegar. É você permanecer. Né, LG? Assim, eu sempre falo uma coisa, né? Aonde eu vou, as igrejas que eu sou convidado, eu sempre falo, amados, guarde uma coisa na vida de vocês, que o duro não é você alcançar um sonho, você alcançar um objetivo, o duro é você manter aquilo que foi alcançado. Então a parte mais difícil para mim foi manter aquilo que eu alcancei, ou seja, chegar até Jesus. Chegar até Jesus, entre aspas, não foi difícil. O difícil foi eu me manter.
Manter na caminhada.
Porque assim, eu tive muitas dificuldades, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E o abrir mão é isso que é o mais difícil da gente entender. Poxa, mas calma aí, se eu tô indo pra igreja pra ser livre, então eu tenho que abrir mão das coisas, eu não tô sendo livre. Não, é abrir mão daquilo que vai trazer danos pra minha vida. Que é aquilo que não agrada a Deus. Você citou aí, né, do pecado. Eu vou falar lá do início de tudo, né, que foi o que você até citou. Deus deu livre-arbítrio para Adão. Só que Deus aconselhou, meu filho. Ó,
não faça isso.
Você alcançou isso daqui, ó. Só não faz isso daqui, porque senão você perde. Deus não fez o que era ruim para ele. Na verdade, mostrou que se ele tomasse aquela decisão, a consequência seria terrível para ele mesmo. Tanto que quando ele toma, Deus nem abandona. O Senhor aparece lá e fala, cadê você? Onde você está? E o erro, a falha faz isso na nossa vida, a gente se esconder de Deus.
É
nos causa
verdade.
Vergonha.
É
então, você jovem que de repente já foi da igreja e se afastou, Eu entendo. A vergonha, o pecado, que é a vergonha, faz você não ter vontade mais de voltar. E você às vezes até quer, mas não consegue vir por causa da nudez. A tua nudez, que é o pecado, ela te bloqueia de você estar, de repente, voltando ou seguindo. Mas deixa eu falar uma coisa. Se o Senhor já te aceitou antes, por que Ele não vai te aceitar agora?
Exatamente.
Né? Se Ele, né, poxa, te quis quando as coisas estavam pior, por que agora? Por causa de um erro ou de uma falha, Ele não vai te querer. Então, Deus, Ele nos dá a oportunidade. O problema é, nós queremos ou não essa oportunidade? Nós vamos abraçá-la ou não? Aí tem aquele outro lado, né? A questão de... Porque eu tinha muito isso comigo quando me converti. Pois, meus amigos, agora eu vou falar. Eles vão dizer, ih, caramba, agora você virou crente, não pode isso, não pode aquilo. Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim, não é que eu não posso. Vai agradar a Deus.
Exatamente.
Porque Deus não vai te proibir. LG, se eu quiser sair daqui agora... Nós estamos aqui nos estúdios. Se eu quiser sair daqui agora, entrar num bar ali e pedir um conhaque, o cara vai me vender. Eu posso estar com a Bíblia na mão, ele vai me vender. Sabe por quê? Porque ele não vai falar, não, você não pode, você é pastor.
Exatamente.
Porque assim, não é proibido vender ou você praticar coisas erradas porque você é crente. O problema é a consequência desse erro, dessa falha. O problema é, isso agrada a Deus? Eu sempre tenho isso comigo, LG, de que às vezes as pessoas... Ah, pastor, eu queria fazer tal coisa. O que o senhor acha? Pode ou não? A Bíblia condena? Eu falo, a Bíblia nunca condenou nada. Você tem que entender o que é que me agrada a Deus. Às vezes as pessoas têm muito nessa questão do Deus que ele gosta de punir, é vingativo, carrasco. Não, o nosso Deus não é isso. Só que assim, eu tenho que ter ciência daquilo que não agrada ao Senhor... Vai trazer danos para minha vida.
Vai trazer consequências.
Consequências terríveis.
E aproveitar e valorizar a oportunidade que Deus te deu.
Exatamente.
Que Deus me deu uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade. Você Sim. tem que valorizar e zelar por isso. Até eu entro no tema, uhum. pastor, muitas pessoas não têm aproveitado a oportunidade, a chance. Ladrão da cruz aproveitou a última chance. Mas será que você... A gente não sabemos do dia de amanhã, pastor.
Pois é.
A gente está fazendo um apelo aqui para um jovem ir para a igreja amanhã, hoje até mesmo, em algum culto, mas a gente não sabe como vai ser o decorrer do dia. Então, a gente fica adiando umas decisões que tem que ser tomada urgentemente.
A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, a Bíblia até fala, né, que ninguém será tido por inocente. Então, você, jovem que está ouvindo agora, isso aqui é para você. Né? Não é, não adianta você querer agora disfarçar, porque o pouquinho, ainda que você ouviu só um pouquinho e desligou e depois sai,
depois voltou,
é assim, o pouco que você ouviu, Deus já falou teu coração, e naquele dia você não vai poder dizer assim, eu não sabia. Ninguém será tido por inocente. Então, eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus ele está me dando.
Exatamente.
Eu não posso colocar na minha cabeça, porque agora, né, não posso mais fazer nada, não sei o quê. Não, você pode fazer tudo. O tudo, você tem só que analisar. Isso agrada ao Senhor?
Exatamente.
Isso vai agradar ao Senhor? A gente se preocupa muito com os outros, mas a gente se esquece. E Deus? Né? Às vezes a gente quer agradar o meu próximo, o meu amigo, e a gente não se preocupa de agradar a Deus. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, diferente da minha época, porque hoje o acesso às coisas é enorme, sabe?
Muito entretenimento, né?
Hoje o meu filho, lógico, ele já tá com 14 anos, vai fazer 15 já, né? O mais jovem, o último dos meninos, a rapinha do tacho, como dizem. Tenho quatro filhos,
tem,
né?
Tem quatro filhos?
Quatro filhos.
Eita, glória.
Todos homens, né?
Faltou a menina,
mas aí o mais velho já casou e já me deu uma netinha, graças a Deus. A Maria. Então, olha só. O acesso que o meu filho, eles, quando mais jovem, com 7 anos, teve, eu vou falar do último... Que é acesso à internet, a um celular. A gente não teve, eu não tive. Eu, quando adolescente, vai lá com meus 14, 15 anos, né? Pasmem, tá, gente? Vocês vão ficar agora de boca aberta. Porque eu, com 15 anos, ainda brincava de carrinho. Hoje, um jovem de 15 anos, ele já tem até família, já tem filho, né? Então, olha só como muda. E eu não tô falando assim de parece que passou 100 anos, não, pouco tempo. Então, eu acho que esse acesso, LG, e a todos que estão ouvindo, tem dificultado um pouco, né, dos jovens permanecer e tomar uma decisão. Não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Porque o pastor falou uma coisa hoje. Ele pega um celular, vai nas redes sociais lá, pô, mas esse daqui tá falando isso daqui. Então isso dificulta um pouco também o evangelho em si. Eu não tô aqui criticando os meus colegas, né, de ministérios e tudo. Eu tenho muitas amizades em outros ministérios.
E
né?
Pastor, hoje a rede social também, eu até fiz um programa semana passada falando sobre os prós e os contras, os benefícios, o quanto você tem que saber usar a internet, porque hoje a internet ela tem um único objetivo: preencher a tua vida.
Sim.
Preencher aquilo que estava faltando. Exemplo, na nossa época a gente tinha muito tempo vago.
Sim.
Hoje a gente não tem tempo. Por quê? A internet ela também ajuda nisso.
Uhum.
A marcar compromissos mais rápido, tudo tal.
E são as facilidades, né?
São as facilidades. E ela compete com quem? Quem é o único que preenche o vazio? Jesus.
Pois
Jesus é.
É
o único que preenche. Você pode ficar no Instagram, você pode ficar ali vendo outras coisas, mas nada vai preencher a não ser Jesus.
Exatamente.
E aí é onde você tem que tomar a decisão. Não é que você tem que excluir a sua rede
não,
social.
Não, sim.
Mas você tem que saber usar ela em benefício próprio.
É uma ferramenta maravilhosa. Eu falo que, poxa, se na minha época tivesse isso, muitas coisas seriam mais fáceis. Então, o problema é o jovem ele ter que entender que ele pode continuar a sua vida normal, natural, mas ele pode continuar de uma forma melhor com Cristo.
Com Cristo.
Então, assim, você muda em tudo, como pessoa, como um filho,
objetivos
profissionais, e assim vai. Então, tudo muda na sua vida. Eu falo
pra
que
melhor.
Assim, e para melhor.
Pra melhor.
A minha vida mudou muito, mas para melhor.
E, pastor, quero te fazer uma pergunta referente a isso, sobre essa mudança, porque você queria ser o quê quando jovem? Já tinha uma profissão? Aí entra naquele assunto. Imaginava que seria da obra, imaginava que seria pastor. Como que foi essa... Você tinha um foco, quero ser isso. Aí do nada você mudou e foi para outro...
Na verdade, assim, vamos lá. Eu, antes da minha conversão, o meu maior objetivo era comprar minha casa, me estabilizar para depois formar a família. Foi tudo ao contrário, tá, gente? Foi tudo ao contrário. Mas assim, eu nunca fui de... Quando jovem, eu não focava em questão uma profissão. Né? Quando jovem, eu tô falando quando jovem, eu não focava muito nisso. Meu negócio era ganhar dinheiro.
Você sabia
não,
que tinha um foco?
Não, eu nunca tive problema de assim, vou trabalhar nisso ou naquilo.
Se desse dinheiro, você tava...
O que dava mais grana, meu foco era esse. Eu tinha que ganhar dinheiro pra comprar minha casa, me estabelecer. Eu precisava me estabilizar a minha vida. Eu não, meu pai sempre me ensinou a não depender de ninguém. Então, o meu foco era esse. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Com 12 anos de idade, foi o meu primeiro serviço. Então, assim, eu comecei aquele jogo de tênis que tem o pegador de bolinha lá.
Sim,
que
sim.
Comecei com isso, depois, hoje não existe mais, que é o Office Boy.
Mas começou bem, pastor. Meu irmão trabalhava disso aí. Era
não,
legal.
Legal, bacana. Você ganha muita coisa, dá pra fazer um dinheirinho, viu, gente? Então, assim, depois eu fui trabalhar como Office Boy. E lá eu tive a oportunidade, foi onde deu um start pra mim, porque eu trabalhei como office boy de um odonto. Era um laboratório de prótese dentária. E lá eu comecei a aprender algumas coisas e o meu patrão, e lá tinha até um amigo meu, que era meu vizinho mesmo de rua, né? E ele também trabalhava lá, inclusive foi ele que até que me indicou. E a gente tinha a possibilidade de se formar em odonto.
Olha que legal, bacana.
Tanto que esse amigo meu hoje, ele é odonto. Ele é dentista hoje. Porque o nosso patrão dava essa oportunidade. Ou se tornar um protético, né? Trabalhar com prótese dentária.
E uma oportunidade ali.
E eu falei assim, poxa, bacana, vou continuar, vou. E assim, só que eu tomei algumas outras decisões e eu acabei saindo. Mas assim, nunca deixei de trabalhar. E foi quando depois eu decidi, né, entrar na área da saúde, que é onde hoje eu sou técnico de enfermagem, tá? Eu tenho essa profissão, sou técnico de enfermagem. Legal. Tá? Fiz o curso, tudo bonitinho. Trabalhei, que foi meu último emprego, foi num hospital, que inclusive que é o hospital que é do lado da Paz e Vida de Santa Mara.
Ah, no Hospital da Luz?
É, exatamente.
Ah, legal.
Na época ele não era o Hospital da Luz, né? Ele era da Medial. Isso, que era o Alvorada, se eu não me engano,
Alvorada,
né?
Alvorada.
Então, trabalhei
eu
lá.
Passava
foi,
lá.
Foi meu último trabalho, né? Então, aí eu foquei, foi quando eu formei, né, numa profissão. E aí eu era técnico de enfermagem e eu amava o que eu fazia.
Mas aí, pastor, você era técnico de enfermagem? Tava caminhando na igreja já?
Aí, nessa época, eu já tava na igreja, já tava com Cristo, tudo bonitinho.
E quando você teve o start do chamado?
Vamos lá. Quando eu fiz o técnico de enfermagem, eu já era obreiro. Então, eu gostava de cuidar das pessoas. Porque eu, como obreiro, gente, eu falo assim, não falo com soberba e me sentindo o maior, não é isso? Mas eu sempre fui um obreiro que eu sempre procurei não dar trabalho. Aliás, na minha vida, né, seja profissional trabalhando fora ou na minha vida espiritual com Deus, eu sempre fui daquele que eu nunca gostei de ser chamado a atenção. Nunca gostei, Elijah, de ser chamado a atenção. Então, no meu trabalho, eu procurava fazer o meu melhor porque eu não queria ser chamado a atenção.
Sim.
Né? E eu entrei nessa área porque aí, né, um pouquinho antes eu cheguei até... Aí foi quando eu e a Soraya se conhecemos. Né, e nos casamos.
Um parênteses aqui para falar para os jovens, seja o melhor na sua profissão. Né?
Eu, hoje eu a gente sempre falo isso.
É o perdão da palavra aqui, pastor. Cada preguiça, né, dos jovens de hoje, né?
Um relaxo,
um
né?
Relaxo,
desculpa o perdão, tá indo, mas é um relaxo, uma nhaca.
É, mais jovens assim, pastor, com o objetivo de ser o melhor.
É porque
em tudo que faz.
Exatamente, tanto LG que quando esse emprego eu fui sair dele, eu tive maior dificuldade, porque não queriam deixar eu sair. Você tem ideia? Prenderam a minha carteira de trabalho, porque não queriam que eu saísse pelo profissional que eu era lá. Então, jovem, por favor, dê o seu melhor.
Se esforce.
Faz o seu melhor. Ah, mas eu não sou reconhecido. Ei. Por isso que a gente fala da diferença de ter Deus. Porque quando eu tenho Deus, ainda que o homem não reconheça, Deus ele vai dar,
exatamente,
né? Ele vai dar devido às honras que você merece, desde que você se dedique.
Exatamente.
E já aproveitando esse parênteses que a gente abriu, não existe trabalho ruim.
Não
tá?
Existe.
Tá, gente?
Não existe.
Ah, não existe trabalho ruim. Existe você que não se dedica, não se esforça para mudar aquela realidade do seu ambiente de trabalho.
E outra, pastor, tudo que você aprende, seja em qualquer trabalho, você não tá fazendo pro seu patrão, você não tá fazendo porque você é pago, porque quando você faz porque você é pago, isso é muito ruim.
Exatamente.
Você faz para adquirir conhecimento.
Exatamente.
Pra você. Porque o conhecimento ninguém vai te roubar, ninguém vai te levar.
Ninguém tira isso de você.
Ninguém tira isso de você. Esses são os benefícios de você querer ser o melhor.
Sim, e você cresce em tudo, né?
Você cresce em tudo.
Cresce em tudo.
Exatamente.
Então vamos lá, só para entender, né? Cheguei na igreja, aceitei a Cristo. Interessante esse detalhe da conversão, que eu tava até esquecendo, e esse detalhe é importante. Antes de me converter, e eu tava na escola, a gente queria montar um grupo de rock. Uma banda.
Uma banda.
Eu não sabia tocar nada, tá? Não sabia tocar nada. E tinha uns colegas que já sabiam tocar. E eu falei, eu quero tocar violão, guitarra. Aí o cara falou, nossa, você já tem um violão? Eu falei, não, então ele me ensinou, falou, compra um violão, tal. Comprei aquelas revistinhas que na época não tinha como hoje, cifras, essas coisas pra ensinar,
sim.
YouTube, esses negócios. Então eu comprei a revistinha, comprei um violão na... Pode falar o lugar?
Pode.
Casas
pode
Bahia?
Pode falar o lugar.
Fui nas Casas Bahia, tirei lá a prestação, paguei, comprei meu violão, comprei a revistinha, comecei a tocar 3 músicas. Aí minha mãe falou, pô, toca um louvor.
Olha aí, ó.
Aí eu falei, mãe, não, pô, você tá tocando essas músicas aí, toca um louvor. E aí eu aprendi a tocar um louvor. Minha mãe ficou super feliz. Aí eu fiquei, poxa, eu fiquei muito feliz de ver minha mãe contente. Aí eu aprendi três louvor. E foi exatamente quando eu aprendi três louvor que eu me converti. E aí vem o propósito de Deus.
A conversão, porque aí você já foi ministrar o louvor.
Porque então, aí passou um tempinho, louvor. O pastor foi e falou, você vai tocar. Você sabe tocar? Eu falei, eu sei, mas eu só sei três louvor.
Só sei três louvor, exatamente.
Eu fiquei um mês tocando três louvor na igreja, gente.
Olha que bênção, velho. Pelo menos segurou o louvor da igreja ali.
Que eu lembro quando eu cheguei, aí logo depois o levita que tinha, que era auxiliar até, ele foi transferido. E não tinha quem fizesse o louvor. Aí o pastor falou, você sabe tocar? Eu falei, eu sei tocar assim, daquele jeito. E só sei três canções. Ele falou, então depois você vai aprender no restante, mas você já vai tocar hoje. E me colocou assim no fogo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é tomada de decisões,
tomada
gente.
Tomada de decisões.
Tomada de decisões.
E foi difícil pra você então, pastor?
Assim.
Muito difícil.
Não
porque
foi,
você
não...
tinha, pelo pouco que eu entendi, uma vida estabilizada.
Sim.
Uma vida estabilizada, onde você teria que abrir mão de muitas coisas. Sim. Pra viver algo muito maior
que
Deus entregaria pra você.
Eu vou dizer pra vocês que fácil não foi. Nem simples, até porque não é só você. Tem outras pessoas por trás.
Pessoas envolvidas.
E assim, essas outras pessoas nem sempre vão concordar com a sua decisão. Com aquilo que você vai tomar como decisão. E quando eu comecei a ter essa oportunidade, que eu abracei ela, o pastor falou, eu vou te trazer como meu auxiliar. Então aí começou a chamada de Deus na minha vida. E ele falou, olha, eu quero que você seja meu auxiliar. E se você me fale isso, era uma quarta até domingo. E eu falei, meu Deus. Ele falou, vai orar, pensa e me fala. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer tudo para Jesus. Sabe aquela sede que você tá? Tão envolvido. E o jovem, eu querendo aquilo e querendo mais. Só que assim, ele me explicou depois como seria um auxiliar. Eu falei, meu, mas eu tenho que abrir mão do meu serviço. Vou ter que abrir mão disso, daquilo. Poxa, minha família vai entender?
Sim.
Então assim, não é fácil.
Explicar, há 20 anos atrás, se tinha entre as famílias aquela questão de você seguir uma carreira,
sim,
de você ter uma profissão para se aposentar bem.
Pois é.
Entendeu?
E querendo ou não, eu já estava envolvido, porque eu já estava dentro de um curso, né? Já estava já focado no que eu iria ser, porque a intenção era ser um enfermeiro depois lá na frente.
Sim, exatamente.
Né? Então, esse era o foco.
Para as pessoas entenderem o tamanho da decisão que é, né, pastor?
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é simples, né? E aí, LG, eu tinha que tomar essa decisão. Então, eu ouvi da minha mãe, você é maluco? Você não vai abrir mão de tudo, do seu trabalho? Meu pai sempre foi mais neutro, não dava muita opinião. Da esposa. Então, assim... Não, você tá maluco. Não, vai abrir mão tudo, a gente vai viver do quê?
Exatamente.
Então são decisões que não é fácil.
Não são fáceis.
Tá? Eu vou pular um pouquinho da questão pro chamado de pastor. Posso?
Sim, porque você ficou um tempo.
Eu fiquei
ali
como auxiliar.
Auxiliar, e aí foi
ver. E aí veio o chamado de pastor. Então, assim, gente, só pra vocês entenderem, eu vou tentar ser bem breve, eu não sei como é que tá o tempo, tá?
A gente tem 15 minutos.
Meu Deus do céu. Eu falo demais, né?
Vamos ter que fazer parte 2, pastor.
Oh, meu Deus.
Não contamos nem metade.
Nem a metade, mas eu volto com o maior prazer, viu? Já tô me comprometendo, se quiser, eu volto em outra oportunidade. Mas assim, só resumir um pouco. Eu já tava envolvido na igreja. Tá? Depois, como auxiliar, eu saí como auxiliar e continuei focado só no meu trabalho, tá? Para as pessoas entenderem, eu fiquei 4 anos e meio, foi 5 anos como auxiliar. Como auxiliar, na Paz e Vida.
Que aí é onde você desenvolveu o teclado, que hoje o senhor toca.
Aí eu aprendi a tocar teclado, os outros instrumentos, me envolvi assim e eu aprendi. Deus foi me dando esse dom. Detalhe, tá, gente? Eu nunca entrei numa escola. Quando você quando você entrega realmente sua vida ao Senhor e você foca e deseja algo, você
Deus
consegue.
Capacita, né?
Então, jovem, você que tem desejo de tocar, poxa, foca nisso que você vai ver que Deus te capacita. Né? Você que tem desejo de cantar, não abre mão, não. Deus vai te capacitar.
Exatamente.
Hoje nós temos diversas ferramentas, que nem eu falei do celular, a internet. Você tem diversas ferramentas para te auxiliar. Claro, pode fazer um curso, faça. Pode fazer uma aula de violão, de canto, seja lá o que for, faz. Mas se você não tem condição, você tem um celular na sua mão e na internet tem cursos gratuitos.
Tem tudo.
Que pelo menos você vai ter noção e conseguir fazer. Enfim, eu aprendi tudo, eu tava trabalhando, saí, fui trabalhar fora. Devido a algumas situações, continuei como obreiro, normal, não tava como auxiliar, mas fiquei como obreiro, que o pastor gostava muito de mim, né, e queria eu lá ajudando. Enfim, tô trabalhando no hospital, que foi o meu, vou falar desse meu último emprego, trabalhando no hospital, sempre focado com Deus, determinado com o Senhor, e começou a vir no meu coração isso. Eu lembro até hoje, que eu fui numa vigília, eu nem fiquei na vigília inteira, porque eu tinha que trabalhar no outro dia, então não dava. Eu fiquei um pedaço lá porque um pastor me convidou e eu não vou nem saber lembrar quem era o preleitor, quem estava pregando. Mas eu lembro que uma frase só Deus falou para mim, era para você estar aqui. E esse aqui, gente, não era naquela igreja.
Era pra você estar no altar.
Naquela posição de altar. É isso que eu tenho pra você. Eu saí com aquilo, não falei pra ninguém, nem pra minha esposa. Nem pra ela eu falei. E aquilo, daquele dia em diante, aquilo começou a me incomodar muito. Eu fiquei um ano e meio, LG, com esse chamado me corroendo. Me corroendo. No meu trabalho, tinha dia que eu não tinha vontade de ir trabalhar. De estar lá. Porque Deus falava, ó, esse é o seu lugar. E aí eu falava com a minha esposa, que é a pastora Soraya, olha, o que que você pensa, né, de eu ser pastor? É assim, assim, assim. Expliquei pra ela como funcionava. Ela, não, de maneira alguma, você tá maluco. E financeiramente, a gente estava bem. E assim, só que ela, eu entendo o lado dela de falar não.
Sim,
não,
normal.
Não tem como. Qualquer pessoa vai falar, não, você tá maluco. Não dá. Só que assim, jovens, preste atenção. Chamada é diferente de emoção. Chamada.
Falou tudo, pastor.
Chamada é diferente de qualquer outra coisa. Chamada não é eu tenho vontade. Não. Chamada vai muito além, porque você vai ter que abrir mão de tudo. Sabe o que eu simplifico como chamada, LG? Quando Jesus tem encontro com os discípulos. Exemplo, Pedro, junto com os demais que estavam lá no barco. Jesus falou, vou fazer de vocês pescadores de homens. Aonde eles largam tudo para trás para seguir Jesus. Largaram a profissão, deixaram a família, deixaram tudo. Abrindo um parênteses, não estou falando para você largar o seu trabalho e nem deixar a tua família, tá? E não foi isso que Deus falou para mim também. Mas eu precisava
de tomar uma decisão.
Tomar uma decisão e abrir mão.
E aí foi diferente, pastor, da primeira. Que assim, a primeira veio o convite. Essa,
sim,
você já falou, estou disponível.
Essa não foi convite, né? Essa foi diferente. Essa foi o próprio Deus falando comigo. Resumindo, fiquei nessa, não aguentava mais. E eu sempre conversava com a minha esposa. E ela, ó, não dá. Aí eu parei de falar nisso. Coloquei o meu joelho no chão, busquei o Senhor. Eu lembro até hoje que eu falei assim, Deus, eu não converso mais com a minha esposa. Se o Senhor realmente tem isso pra mim, se o Senhor tem isso pra mim,
o Senhor vai
usar ela, eu vou ouvir da boca dela, porque a partir de hoje eu não falo mais. Eu não sei agora precisar quanto tempo foi isso, mas foram alguns meses. Um dia eu chego do serviço, né? E foi muito difícil aquele dia pra mim, porque eu fiquei, não sei porque, eu fiquei muito angustiado. Porém, eu estava muito feliz ao mesmo tempo, porque eu tinha recebido uma promoção, que era o que eu mais queria, que eu ia trabalhar na UTI, porque eu sempre quis trabalhar ou na UTI ou no centro cirúrgico.
Sim.
Né? E eu ia receber um aumento de salário e essa promoção de cargo. Falei, poxa, eu vou trabalhar na UTI. Já faltava nada para poder, né? E nesse dia eu voltei para casa, ao mesmo tempo feliz, mas angustiado. Quando eu cheguei em casa, como eu sempre faço, dou um beijo nos meus filhos, dou um beijo na minha esposa, né? E aí vou fazer o que tem que fazer, que é tomar um banho, me arrumar pra depois a gente comer e dormir. Só que ela me impediu de fazer tudo isso. Antes disso ela falou, deixa eu fazer uma pergunta, senta aqui. Aí eu sentei, eu falei, meu, o que eu fiz de errado?
Já vem aquela, né, pastor?
Já vem aquela dúvida. Já vem a mulher me cobrar. É aquela dúvida. Aí assim, Ela falou, senta aqui. Falei, o que que aconteceu? O que que foi? Ela, você quer ser pastor? Eu falei, ah, não vamos conversar sobre isso não, porque já tava desgastado, sabe, de falar nesse assunto, e eu sempre recebi uma negativa. Então, jovens, preste atenção nisso, que às vezes você não vai ter uma palavra positiva das pessoas, da decisão que você vai tomar, mas você precisa falar com Deus, que Deus vai te mostrar isso. E peça a resposta para Deus, ô jovem, ó, Deus te ouve, viu? Peça a resposta para Ele, que Ele vai te dar a resposta. Então, assim, LG, eu peguei, falei, ó, não vamos falar sobre isso. Ela, não, me responda. Eu falei, você já sabe. Não, eu quero ouvir da tua boca. Eu falei, você sabe que eu quero ser pastor. Não, me fala o que você quer. Aí eu quero, eu tenho esse, isso tá dentro de mim. Na hora eu vi Deus, já não era mais ela. Eu vi Deus falando, então vai, porque eu vou te usar e eu vou estar com você. E a última frase, aí a gente pode deixar para outro dia, mas a última frase que Deus falou foi essa: não seja só mais um. Que é o que eu guardo até hoje.
E pastor, qual foi a primeira igreja da Paz e Vida que você assumiu?
Então, foi a igreja de Pinheiros, né? Mas olha que interessante. Isso aconteceu com a minha esposa, a gente conversou, acho que foi numa segunda ou terça-feira. Na quarta-feira eu fui pra igreja, depois que, né, a gente decidiu, não, vai. Ela falou, vai, eu vou estar com você, né, faz a obra, vamos estar junto, porque eu vejo que isso tá te angustiado. E Deus falou comigo, Deus falou comigo o dia inteiro. Me incomodou e eu tô aqui que eu não aguento mais de tanto Deus me cobrar. Então eu não vou te proibir. Você quer isso que você quer? Você vai ser. Isso foi, acho que uma segunda ou terça-feira, não me lembro ao certo. Na quarta-feira eu fui pra igreja e falei com o pastor, que na época eu tava com o pastor Eurípides. Pastor Eurípides Vieira, um abraço. Tava com ele lá no Campo Limpo. Olha. Falei, pastor, é assim, 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 eu tô à disposição. Porque ele já tinha me perguntado, eu falei, não, pastor, não dá, não dá. Falei, estou à disposição. Na quinta-feira me chamaram pra fazer uma entrevista. No domingo eu tô na igreja, lá, normal, fazendo minha função como obreiro. De manhã, acabou o culto, o pastor me falou, ó, é pra você ir pra tal igreja agora à tarde. Eu fui lá pra Pinheiros e lá eu assumi e fiquei 4 anos e meio.
Ficou 4 anos e meio lá?
Lá.
E depois você já foi pro Marizal?
E depois, pastor? Eu já fui pro Marizal, onde eu estou há 10 anos.
Há 10 anos no Marizal.
É.
E eu preciso te fazer duas perguntas rápidas.
Me faça.
Eu não posso sair daqui sem essas duas perguntas. O que significa pra você a Paz Vida do Marizal?
Ah, gente, olha, é uma família.
Uma família?
Uma família, porque... E assim, onde Deus me honrou muito. Lá Deus me honrou, eu e a minha família hoje, né?
E a sua casa.
A minha casa.
E a segunda pergunta é, o senhor esperava ser uma referência de pastor a qual o senhor é hoje? Ou isso foi acontecendo com o tempo? Era uma promessa? Era um objetivo? Como que foi e como que é ser essa referência?
Olha, até hoje, às vezes, eu acho que eu não... A ficha não cai na minha vida isso, né? Eu nunca nem imaginava ser pastor, LG. Mas eu guardo aquela frase que Deus falou pra mim. Não seja só mais um. Então, assim, eu nunca procurei ser melhor do que ninguém, nem passar por cima de ninguém. Na minha vida... As coisas foram acontecendo conforme Deus quis. Tudo que aconteceu, Deus me mostrava em sonho que ia acontecer. E assim foi, né? E hoje, ser uma referência de repente para outros pastores, eu fico feliz. E é uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? Muito grande.
Exatamente.
Né? Então eu sempre tenho muito cuidado e peço para Deus todos os dias. Isso daqui eu não tô falando da boca para fora. Todos os dias para isso nunca crescer no meu coração. Para eu continuar sempre sendo o mesmo, humilde, brincalhão, como eu sempre sou. Quem me conhece é mais próximo. Às vezes me vem de cara fechada, mas eu não sou... Não, brincalhão, amigo, parceiro. E quem precisa de mim, eu sempre estou à disposição para ajudar. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? E nunca imaginei chegar, né, numa posição como essa, daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Mas, assim, tenho tentado, da melhor forma possível, né, manter aquilo que Deus colocou nas minhas mãos.
Que bênção, pastor, que bênção. Glória a Deus. Assim como foi com o pastor Gladstone, nós estamos com um tempo estouradíssimo aqui. Não deu pra falar metade dos assuntos. E com certeza o senhor vai voltar aqui pra falar. E Deus até já me deu um tema, falar sobre casamento. Falamos pouco hoje, né? Até
verdade.
Do encontro com a pastora Soraya, sim, tal, da vida de casado. Então, numa próxima oportunidade, pastor, vamos explorar isso.
Vamos!
Mostrar essa parte, o lado do pastor esposo, né?
Sim, vamos falar de relacionamento, essas coisas. Falamos com o maior prazer. Ó, eu espero que, né, que tenha aí ajudado muito aí das pessoas que têm escutado,
dúvida,
né?
Pastor. Olha, eu já quero dizer que me edificou muito essa conversa, porque muitas coisas que o senhor passou, eu tô vivendo.
É.
Eu tô aqui no dia a dia, né? E eu sei que não é fácil.
Não,
então,
não é.
Se
não
pra
é.
Mim já foi muito edificante, eu imagino o quanto é pros jovens que estão nos ouvindo. Quero,
sim,
agradecer demais, do fundo do coração, a sua presença. E amanhã, Santa Ceia do Senhor Jesus, quem quiser estar com o senhor amanhã,
amanhã,
qual que é o endereço?
Amanhã estou ali na Paz e Vida do Jardim Marizal. Galera, gente, ó, vamos lá, hein? Lá na Estrada do Campo Limpo, ó. Estrada do Campo Limpo, número 5.494. 5.494 no Jardim Marizal. Temos estacionamento gratuito lá. E eu espero por você e sua família em nome de Jesus.
Amém, gente. Esse foi o pastor Carlos Augusto no JPV Leve. Quero agradecer demais novamente a sua presença aqui, pastor. Que Deus abençoe a sua vida,
amém,
a sua família, toda a equipe de obreiros ali do Paz e Vida ao Marizal, toda a família ao Marizal, e que Deus abençoe grandemente. Gente, foi demais esse JPV Leve, né? E infelizmente eu vou ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta com mais um JPV Leve especial, hein? Tchau, gente. Ótimo final de tarde para vocês. Ótimo domingo também. Ótimo final de semana para todos. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Esse foi o JPV Lab, hein? Tchau, galera. Fui. É nóis.
Você ouviu na Rede Nacional Gospel. JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e no Instagram @JPV Movement. JPV Leve.